Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, este é o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Na sua companhia, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo gadigal. Cotado como possível grande nome da Austrália na música internacional em breve, o músico indígena Bujira deu uma canja em roda da comunidade de samba em Gold Coast, onde cantou um de seus hits em versão do ritmo brasileiro. Conversamos com ele, que se sentiu acolhido pela comunidade brasileira, e também com Lucas Tambelli, criador do conjunto que é um dos que promovem o samba no sul de Queensland. De Portugal, o nosso correspondente Francisco Sena Santos aponta que o socialista António José Seguro deve ser eleito novo presidente da República na eleição em 10 dias. E o Brasil bateu recorde de turistas no ano passado, com mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros. É este o cardápio que nós temos hoje, porém, antes de tudo isso, começamos esta hora em português com algumas das principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Vitória registra temperatura recorde de 48,8 graus Celsius no norte do estado. Ex-primeiro-ministro Scott Morrison defende cadastramento de líderes religiosos islâmicos para monitorar discurso de ódio. Primeiro-ministro Albanese discursa no Parlamento do Timor-Leste em busca de melhorar as relações históricas entre a Austrália e o país. Após alta de 64% em 2025, o preço do ouro chega a US$ 5.000 americanos a onça. A onda de calor deve continuar nas regiões do interior no sudeste da Austrália, enquanto as cidades costeiras desfrutam de um breve alívio após temperaturas recordes. Moradores de Renmark, na região de Riverland, na Austrália do Sul, viveram na terça-feira o dia mais quente já registrado na área, com temperaturas de 49,6 graus Celsius. O estado de Vitória bateu seu próprio recorde de calor em Walpia, no norte do estado, atingindo 48,9 graus Celsius. Temperaturas mais amenas são esperadas para grande parte de Vitória ao longo desta quarta, mas a onda de calor que assola o interior está longe de acabar. Vários incêndios florestais significativos queimam no estado, mas a queimada no rio Carlisle é o que mais preocupa as autoridades. Casas foram destruídas e novas ordens de evacuação foram emitidas para dezenas de pequenas cidades na Cordilheira Otway, onde um grande incêndio florestal é alimentado pela onda de calor severa. O ex-primeiro-ministro Scott Morrison defendeu a criação de um credenciamento para ajudar a identificar pregadores religiosos que promovam ódio e versões distorcidas dos ensinamentos religiosos islâmicos. Ele faz essas declarações em um discurso em uma conferência sobre antissemitismo em Jerusalém, por ocasião do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Morrison afirmou que as respostas ao antissemitismo após o ataque terrorista em Bondi deveriam incluir um processo no qual líderes muçulmanos emitam uma licença para pregar e traduzir ensinamentos religiosos para o inglês. Ele defendeu a ideia em entrevista à rádio 2GB.
Religious leaders in all faiths have got to take responsibility for what's happening in those faiths. Now their teaching has to be right, it has to be positive, and it has to be in English so people can see what's being said, so it's transparent. And I think this is an important way of shining some light into these places. But it's what's happening here is what we have to address, and that means we have to enlist our imams and all of those who are religious leaders in the Islamic faith to take charge of that.
O primeiro-ministro australiano busca melhorar a complexa relação entre a Austrália e o Timor-Leste em seu discurso no parlamento da pequena nação de língua portuguesa do Sudeste Asiático. Durante sua primeira visita a um dos nossos vizinhos mais próximos, Antonio Albanese destacará nesta quarta-feira as contribuições da Austrália para o país, incluindo o apoio do governo à independência timorense no final da década de 90 e início dos anos 2000. A Austrália é hoje o maior parceiro do Timor-Leste em desenvolvimento e segurança e deu forte apoio à adesão do país à ASEAN no ano passado. A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, é um grupo de 10 países da região para a cooperação política e econômica. Não se espera que Albanese faça qualquer anúncio sobre a disputa em curso a respeito do acesso aos campos de gás no Mar do Timor, que é motivo de controvérsia entre os dois países há décadas. Nos anos 70, a Austrália deu apoio à invasão da Indonésia ao Timor-Leste sob argumentos anticoloniais e também anticomunistas, que culminou no que alguns especialistas definem como um massacre com milhares de mortos. A alta impressionante dos preços dos metais preciosos segue a todo vapor. O preço do ouro ultrapassou os US$ 5.000 americanos a onça na terça-feira. O valor equivale a por volta de US$ 7.150 australianos. A alta histórica ocorre à medida que os investidores buscam segurança em meio à crescente tensão geopolítica alimentada pelas mudanças nas tarifas globais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os preços do ouro subiram 64% em 2025. Daniel Hines, estrategista sênior de commodities do ANZ, o banco, disse ao podcast On The Money da SBS que os investidores estão apreensivos com as recentes incertezas políticas.
Trump has obviously created a lot of uncertainty with his trade policies and his, you know, his attacks on the independence of the US Federal Reserve. And this has certainly created investor demand for other sort of non-US dollar assets.
Um dos casos que devem pautar grande parte do ano eleitoral no Brasil é a investigação que apura indícios de corrupção no Banco Master, que tinha conexões com vários dos principais nomes políticos do Brasil, à direita e à esquerda. Nesta terça-feira, a Polícia Federal ouviu um dos investigados, o ex-diretor de riscos do banco, Luiz Antônio Bull. Quem conta é a repórter Manuela Castro, da TV Brasil, via Agência Nacional.
Apenas um investigado foi ouvido nesta terça-feira pela Polícia Federal, na investigação que apura a compra de ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília. Luiz Antônio Bull, ex-diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, a princípio, prestaria depoimento na sede do Supremo Tribunal Federal presencialmente, mas optou por falar de forma virtual aos investigadores. A oitiva durou 25 minutos e Luiz Antônio respondeu todas as perguntas. O conteúdo está sob sigilo. Também seriam ouvidos Robério César Bonfim Mangueira, do Banco de Brasília, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master. Mas as defesas deles alegaram que não tiveram acesso a todo o processo e pediram adiamento dos depoimentos. Também nesta terça, o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, publicou uma nota respondendo reportagens da imprensa. Ele afirmou que deixou de atuar como advogado do Banco Master após ser convidado pelo presidente Lula para assumir a pasta no governo federal. Ainda segundo a nota, depois de deixar o STF em abril de 2023, ele retornou às atividades de advocacia e, entre vários outros clientes, prestou serviço de consultoria jurídica ao banco. Da TV Brasil para a Rádio Nacional em Brasília, Manuela Castro.
Portugal está sob forte risco de tempestades destrutivas pelas próximas horas, com rajadas de vento de até 160 km por hora vinda do Atlântico. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
Portugal está perante um fenómeno meteorológico complexo com significativo potencial destrutivo. É com esta argumentação que a Proteção Civil Portuguesa elevou o estado de alerta para um nível máximo. A raríssima conjugação de depressões atmosféricas vindas do Oceano Atlântico está a gerar violentas rajadas de vento em toda a costa portuguesa. Há aviso para rajadas com 160 km por hora. às chuvas diluvianas que estão a fazer grandes rios, como o Douro e o Tejo na zona central, começarem a sair para fora do leito. Há estradas submersas de norte a sul do país. Ao mesmo tempo, neve nas serras. Há notícia de perigosos desabamentos de terras, o que obriga a prudência máxima tanto nas circulações ferroviárias como pelas estradas. No mar, todos os portos de pesca estão fechados. As pessoas da meteorologia comentam que há muitas décadas Portugal não enfrentava uma tempestade assim. Está para continuar até final da semana.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Olá, eu sou o Fernando Vives e estou contigo nesta hora em português, desta quarta-feira, aqui na rádio SBS2, em toda a Austrália. Primeiro, ao vivo no Dial, mas esse programa também é retransmitido no nosso podcast da SBS em português. Bom, um dos principais nomes da jovem música australiana é o artista indígena Bujira. Muitos críticos o colocam como possível grande nome da música internacional no futuro próximo, aliás. Pois o Bujira, que nasceu no norte de Nova Gales do Sul, tem conexões com a comunidade brasileira de Gold Coast. E em dezembro passado, o artista indígena caiu no samba na roda da comunidade do samba em The Gold. Aqui conversamos rapidamente com Bujira sobre o que ele conhece da música brasileira e como foi a experiência de cantar um de seus hits em versão do ritmo brasileiro. E também conversamos com o Lucas Tambelli, o criador da comunidade do samba, que é um dos principais conjuntos que promovem a música tradicional brasileira no sul de Queensland. Vamos ouvir. O brasileiro que esteve presente na roda de fim de ano da comunidade do samba no Miami Market de Gold Coast, em dezembro passado, foi surpreendido por um convidado especial. Revelação da música australiana e cotado como possível astro internacional no futuro, Bujira chegou no final do show e caiu no samba junto com o tradicional grupo de brasileiros, que promove as rodas de samba na região de Brisbane e agora também em The Goldie. Mais que isso, a comunidade do samba preparou uma versão de um dos hits de Bujira, Ready for the Sky, em versão samba, e deu super certo. Bujira apresentou a música a quem não conhece e de quebra sentiu e adorou como sua música pode ficar na versão do ritmo brasileiro por excelência. Essa música que você ouve em gravação feita por celular. Nascido em Fingalhead, norte de Nova Gales do Sul, Bujira tem 23 anos e é um homem do povo Kujimbura, da nação Bundjalung, ali da região entre o norte do estado e do sul de Queensland. Seu nome passou a ser reconhecido nacionalmente em 2020, quando a canção Missing You ganhou as rádios e streamings, apresentando sua voz potente e que flutua entre o rhythm and blues, funk e soul, inseridos na música pop contemporânea. Tem cerca de 336 mil ouvintes mensais só no Spotify e sua música Therapy foi ouvida mais de 18 milhões de vezes no streaming global mais popular. Nesta reportagem, conseguimos conversar com Bujira através do seu técnico de som, o brasileiro Daniel Oliveira, o alemão, que também toca com a comunidade do samba. O artista fala conosco sobre sua relação com a comunidade brasileira e diz gostar muito de Tiaguinho e Isa. Também vamos conhecer a história da comunidade do samba contada por seu líder, o paulista Lucas Tambelli. Apaixonado por música brasileira, Tambelli criou o grupo dentro do espírito de comunidade das rodas de samba do Brasil. Ele também conta como foi a epopeia para ter o Bujira lá no meio da festa da brasileirada em Gold Coast. Bujira conta ter sido surpreendido com a versão em samba de Ready for the Sky e que adorou.
It was so much fun singing with Comunidade de Samba. They surprised me with a version, a samba style of my song Ready for the Sky, and I thought it fit so well. The rhythm was the perfect tempo, and it was so much fun to hear it in such a different way than how I normally would perform it. And it just made me so happy. The vibe was, it was so much fun, and everyone was dancing and I was dancing. And yeah, I really, really enjoyed it.
A música brasileira não chega a ser novidade para Budira. Ele afirma gostar de dois ícones da música recente brasileira.
I love Brazilian music so much. Dan, my sound engineer and tour manager, he always sends me recommendations. I really love Thiaguinho and his song Akata. I love singing along to it, and I feel like I'm learning words and little phrases by listening to the music a lot. And I really love a singer named Isa. I think she has such a beautiful voice. Yeah, I just really enjoy all kinds of music, and Brazilian music, I love the rhythm the most especially.
Budira também conta a SBS em português que se sentiu acolhido entre os brasileiros.
I really love the Brazilian community on the Gold Coast. I really enjoy going to the carnival nights and the Brazilian music nights. It's just two things that I love, is good music and good food, and Brazilian culture, you guys have it all. So I really enjoy it, and I found that, you know, the people, where I went and I saw a lot of people that looked similar to me and my cousins. There's not as many brown people with curly hair in Australia, so kind of felt very at home and welcome, and it was loud, just like how I felt at home. So even being Aboriginal, I felt like, you know, I felt accepted and very welcomed going to these and meeting the Brazilian community. And now I've even started learning a little bit of Portuguese, because now I want to go over to Brazil and experience Brazil in real life, because, you know, they've been very welcoming and so much fun to be around and spend time with.
Conversamos também com o criador da comunidade do samba, Lucas Tambelli. Ele afirma que o Budira já abriu um show de uma banda sua de reggae quando era apenas um garoto de 8 anos, mostrando que, de alguma forma, os brasileiros já estavam presentes na vida do futuro cantor. Lucas também nos conta sobre a longa trajetória da comunidade do samba na cena musical da região e afirma que a música brasileira está em possível boom, com a maior quantidade de bons músicos e também pela demanda pelo som que trazemos de nosso país. Lucas Tambelli, primeiro eu queria começar você explicando pra gente quem é o Lucas, quanto tempo tem de Austrália, de onde é no Brasil, quantos anos?
Olá, eu cheguei na Austrália em 2009. Eu sou de Itapetininga, no interior de São Paulo. Acabei de fazer 37 anos. A razão maior de eu vir pra Austrália foi aprender inglês, foi a primeira. O meu irmão, ele morava aqui. E a segunda foi tentar a música aqui. Eu já cheguei aqui tocando em casamento, minha vida sempre foi em volta da música, só que tomou uma proporção maior quando eu descobri que a cena de música brasileira aqui era muito valorizada. Então eu sempre fui mais para esse lado da bossa nova, do samba, do forró, então algo mais cultural, né? Foi sempre aonde eu consegui navegar. Eu também fui formado no rock, né? Mas a minha vida sempre foi assim, muito mais lado B da música brasileira do que pop, né? Essas coisas um pouco mais famosas no Brasil, mas aqui eu acredito que a raiz brasileira é bem mais valorizada.
Você veio para cá bem jovem, então você tinha 20 anos, é isso?
É, 19, né? Então, eu fazia direito no Brasil, acabei trancando a faculdade e falei, vou aprender um pouco de inglês e tentar uma nova maneira de ver a vida, né? Me joguei.
Você veio pra cá, então, tocando quais instrumentos?
Cara, meu instrumento primeiro, né, foi bateria, que eu realmente dominava e tal, mas sempre tive percussão ao lado. Eu nunca cantei muito assim, né? Eu era mais mesmo o que fazia a cama pro cantor, né? Eu era mais um coadjuvante ali sempre. E sempre gostei disso, sempre me achei nessa área, né? Depois, lógico, eu tive mais acesso a outros instrumentos, mas sempre foi para o lado mais percussivo.
Com o tempo, você montou a comunidade do samba. Conta para a gente um pouco a história desse grupo.
A comunidade do samba foi um projeto depois de vários outros projetos de roda de samba que a gente teve aqui. Ele se concretizou em 2018, se eu não me engano. Então, antes disso, a gente teve outras rodas de samba aqui, acho que desde 2011. Só que fazia roda de samba de um jeito mais underground, vamos dizer assim. É, a gente não tinha tanto acesso a percussionistas, né, bons, a cavaquinistas, né, uma harmonia massa. E aí, ao longo dos anos, muita gente acabou chegando aqui. Eu acho que em 2018 foi uma época que teve uma ascensão muito grande de músicos bons aqui. E a gente acabou criando a comunidade do samba. Era um projeto que a gente queria realmente trabalhar o samba raiz. E a gente não queria muito ir para o lado pop, tocar pagode. A gente acredita um pouco nessa raiz brasileira e dá esse valor. Tem que dar muito valor a isso, porque isso é muito rico, sabe? E junto com isso, a gente também trouxe a percussão do Samba Vibes, que é um grupinho de escola de samba. Então, quando você vai para o Brasil, você tem aquela sensação de chegar numa quadra de escola de samba e você ter a roda de samba no começo e depois você ter a bateria fazendo o warm-up ali, né? E aí vem as dançarinas e tudo mais. E depois volta no final uma roda de samba, um show no palco, né? Então a gente quis trazer essa energia de comunidade mesmo, sabe? Porque a gente vê lá nas escolas de samba que o filho do porteiro tá vendendo ingresso e o outro tá trabalhando ali no merchandise e o outro tá, sabe? Então esse negócio de comunidade foi basicamente isso que moveu esse projeto. Uma visualização desse tipo de comunidade e tentar trazer para cá. E com isso, lógico, trouxe também o fato de você ter pessoas da Europa que se identificam muito com isso, pessoas da Austrália, pessoas da Índia, né, de todas as culturas, vendo que realmente é um projeto que foca mesmo, por isso que se chama, né, comunidade do samba, criar talvez algo um pouco diferente que a gente vê no Brasil, mas com a mesma raiz que tem lá.
Quem são a comunidade do samba hoje?
A comunidade do samba é basicamente um evento. Então, a gente tem a banda, né? A roda de samba. Basicamente, eu sou o que lidera um pouco o projeto, mas muitas pessoas por trás têm voz para poder ditar para onde vai. Uma delas é a turma, que a gente chama, né? Da roda de samba. Quase 15 pessoas que tocam com a gente. Basicamente, as pessoas que estavam lá desde o começo têm mais voz. Eu posso errar nomes aqui, mas temos a Vandressa, que ela é uma das cantoras, a Bárbara, o Diego, o Flávio, o Paulo. Eu vou falar todos os nomes, mas é uma longa lista. O Daniel, a Rebeca, o Felipe, o Gabriel, a Thaís, o Ed Gazzani, o Clayton. Tem mais... enfim, se eu esqueci alguém, perdão.
Se você esquecer alguém, vocês que estão ouvindo, por favor, perdoem o Lucas, porque a lista é grande e é difícil lembrar todo mundo.
E ainda tem a galera da percussão. Então, assim, a lista é realmente gigantesca. Mas vamos dizer que o diretor sou eu, por enquanto. Se a gente se tornar um no-for-profit organization, aí uma outra eleição um dia vai ser outro e assim por diante. Essa seria a nossa ideia.
Você está aqui na Austrália, então, há 16, 17 anos. Você já viu muita coisa aqui, muita gente já rodou, já veio, já foi embora. Você já viveu diferentes Austrálias nesse período. Como o interesse pela música brasileira mudou?
Olha, entre todas as fases que eu já vi aqui, eu diria que já teve uma fase de ouro. Agora estamos caminhando, talvez, para uma outra. Eu vejo isso bem com realismo mesmo. Eu acho que está vindo uma onda bem grande. Mas
quando foi essa fase de ouro?
Foi quando teve o Ciência Sem Fronteiras. Então, acho que foi em 2014, 2015, eu acho que foi. Na minha experiência, A gente teve muita oportunidade para tocar em festival australiano, levar nossa música para... Teve alguns rewards que a gente ganhou na época. A gente pôde competir com a galera local, assim, em relação à música. A gente teve muita oportunidade de gravação, participar de programa de TV, conseguir botar a nossa música brasileira para quem mora aqui mesmo, sabe? Para o povo que realmente nasceu aqui, que é daqui. A gente teve também ajuda na época de um grande nome, que é o Conrad. O Conrad ele é aborígene, ele nos ajudou, abriu muitas portas para a gente. O festival do Island Vibe também. E o festival do Woodford Folk Festival. Todos esses projetos abriram muitas portas pra gente. O Brisbane Festival também. Eu acredito que está vindo uma grande onda aí.
É, o momento cultural do Brasil é muito bom, não só no cinema, tudo, mas a música realmente também. A música brasileira sempre foi muito, muito forte, é super relevante. Tem isso forte mesmo. Lucas, você citou Ciência Sem Fronteira. Eu queria entender exatamente qual a relação, né? Por que que o Ciência Sem Fronteira ajudou nesse boom?
Olha, é uma boa pergunta. Na minha humilde opinião, foi uma galera que veio do Brasil que também tinha esse pensamento mais cultural, vamos dizer. Eles não vinham aqui e falavam sobre o Gustavo Lima. Era uma galera que vinha e falava da cultura brasileira. Eles faziam contato, eu acho, com pessoas de outros países e falavam das coisas mais culturais brasileiras. Eu encontrei muita gente que era parte da faculdade lá no Brasil, da USP, vamos dizer, que tinha um bloquinho de rua, sabe? E tocava lá. O outro era um pesquisador de não sei o quê e também falava sobre Gilberto Gil como ninguém, entendeu? Então, era uma galera, eu acho que mais culta, assim, em relação à musicalidade brasileira. Tanto do forró, quanto do samba, da gafieira, do samba enredo. Talvez eles tiveram um trajeto maior entre a parte cultural brasileira e trouxeram muito disso para cá e passaram isso para outros. Eles também percorreram um grande caminho que é nas faculdades, né, australianas, e é onde tem muita gente que é um pouco mais ligada à arte, né, à cultura e tal.
Lucas, você e a comunidade do samba fazem apresentações aí. Você mora em Ipswich, mas fazem apresentações na região de Brisbane e Gold Coast. São regiões tradicionalmente muito brasileiros. Eu queria que você contasse a periodicidade que vocês fazem eventos e se atrai também não brasileiros e quais são os perfis de brasileiros que estão lá.
Estamos na nossa segunda edição em Gold Coast. A gente tem normalmente um espaço de 2 meses a cada evento, porque assim, a gente, na maioria ali da galera, a gente tem trabalho, né, full time, precisa de um pouco de planejamento para cada evento e também para a comunidade conseguir se planejar e ir também. Então, a cada 2 meses a gente tem esse evento do Comunidade do Samba. A gente acabou do ano passado fazendo algumas exceções. A gente participou da abertura do show do Baiana System, no Rota, foi em Gold Coast. A partir desse momento, a gente acabou encontrando o Folias, uma companhia de evento de Gold Coast, com o Daniel e o Rodrigo. E a gente fez a primeira edição do Comunidade do Samba em Gold Coast, a segunda edição agora em dezembro. E basicamente o evento atrai uma galera que eu acho que mora em caverna, aqui na Austrália, né? Que eu não via há milhões de anos, sabe? É muito bom porque é um evento que é pra família. Você pode trazer seus filhos, você pode curtir uma comida boa, você pode beber uma caipirinha boa, porque a gente faz o teste no bar antes. A gente tenta, né, manter a qualidade da caipirinha boa. A gente traz tudo que, vamos dizer, que a gente queria que tivesse no evento. Então, a maioria das pessoas acabam trazendo aquele amigo australiano, aquele amigo do trabalho que é de outro país, sabe, aquela pessoa que você está talvez querendo sair com ela, seu date, você acaba chegando lá, a galera da escola, né, aquela turma que você conhece, os asiáticos, né? Muito colombiano, muito chileno, peruano, mexicano. Então é uma mistura doida. O público que frequenta e frequentou durante todas essas edições desde 2018 é um liquidificador ali, ó, misturando todo o planeta ali. É muito gratificante, assim, ver por fotos e vídeos do que já passou nessas edições.
Lucas, você falou que você gosta de tocar mais um samba mais tradicional do Brasil. O que exatamente você toca? Quais os artistas preferidos que vocês trazem nessas apresentações?
Aí vai daquela lista mágica, né? Eu, particularmente, sou muito apegado ao Zeca Pagodinho. Mas o Zeca não é tão velho assim, vamos dizer. Eu sou apaixonado por Cartola. Eu sou, assim, muito apegado ao Arlindo Cruz também. Apesar de não ser muito a música que eu acabo cantando, eu sou muito apegado, né, a esses artistas. Eu acho que faz a minha mãe também. João Nogueira, para mim, também é alguém que, né, eu sigo assim à risca. Candeia. E aí a gente tem a Vandressa, a Bárbara, muita gente na roda de samba, onde traz também a Beth Carvalho, traz mais esse tipo de samba do fundo de quintal. A gente vai mais para esse lado, assim, sabe, trazer Juvelina, um pouco dos sambas enredos antigos para dentro da roda de samba. A gente traz um pouco de Djavan, até Toninho Horta. A gente vai um pouco numa linha onde a gente consegue resgatar umas músicas. Ultimamente a gente fez umas versões, fizemos até uma Cássia Eller no samba. Mas a gente tenta manter o samba raiz, né? E aquele samba simples, né? Samba bem cadenciado. Um samba que é para realmente para você entrar naquele transe, né? Que só uma roda de samba consegue trazer.
E, Lucas, de repente, numa apresentação, e que você teve a participação especial de um artista das Primeiras Nações aqui da Austrália, um artista indígena, que é o Budgerah. Como isso aconteceu? Como foi esse contato? Eu queria que você contasse essa história de como o Budgerah fez uma canja junto com a comunidade do samba.
Cara, essa história é muito doida. Roda de samba é uma coisa muito doida já, né? Dessa vez foi um pouco mágico, né? Final de ano, todo mundo ocupado. Por feliz coincidência, né? Um dos nossos integrantes, né? O Daniel, alemão. Ele cuida do som da comunidade do samba. Ele também toca com a gente às vezes. Ele trabalha com o Budger. E aí, um dia eu falei com ele e ele falou: cara, eu vou falar com o Budger, vamos ver se ele consegue, né, aparecer por lá. Aí o Budger tava, eu acho que em Sydney, fazendo um show de final de ano. E aí ele falou: cara, ele vai chegar um horário no aeroporto e vai ser mesmo horário que vocês estiverem tocando. Aí, se ele sair do aeroporto, ele acaba passando lá e pode fazer uma música. Mas não bote nenhuma, né, esperança que isso vai acontecer, porque provavelmente ele vai chegar cansado e tudo mais. Beleza, não vou esperar nada, né? Mas ao mesmo tempo a gente se preparou muito, né? Tirou uma música dele, a gente perguntou qual música talvez ele poderia cantar. Ele disse: ah, talvez eu consiga fazer uma música em inglês e tal. E a gente pegou uma versão do Sambô. E aí, beleza. Evento rolando, aí lá no final do evento me aparece ele, cara. Aí foi demais, aí foi tipo Moisés, assim, abrindo o mar, assim. Aí vem o um molequinho, assim, porque ele pra gente aqui é como se fosse um rockstar mesmo, sabe? Ele tá, assim, traçando uma carreira maravilhosa, né? E a gente teve contato com ele quando ele era ainda 8 anos de idade. Ele tinha um violãozinho. A gente tinha uma banda de reggae, ele abria o show da gente, né? A gente tinha uma banda de reggae que tocava música em português e tal. Ah, graças ao Marcelo Garcia, grande Marcelão. Se não fosse o Marcelo Garcia, o Budger nunca teria esse pezinho no Brasil, eu acredito. E aí, depois disso, o Daniel Alemão veio a ser, né, o técnico de som dele. Então, esses dois grandes músicos e pessoas conseguiram e ainda conseguem, né, ajudar o Budger de uma certa forma. Enfim. O moleque chegou lá e a gente tinha preparado a música dele do Sambô. começamos a tocar, ele sem ponto, não se ouvia, ficou nervoso, aquela roda de samba, tinha muita gente nesse evento, ele ficou meio nervoso, a primeira música não foi aquilo, né? A gente falou, caramba, né? Eu acho que não deu certo. Aí a Vandressa, que é uma das cantoras, e o Flávio Corrêa tinham preparado a música dele. E eu não tinha botado fé, eu falei, ah, acho que né? Mas aí eles começaram a tocar a música dele. E aí ele se achou, cara. Aí ele soltou a voz. Porra, foi lindo. A galera cantava, ele ensinou o refrão pra todo mundo. Aí todo mundo cantou o refrão com ele. Aí foi um desses momentos mágicos, né? Só a roda de samba que proporciona esses momentos. Aí foi inesquecível.
Ele cantou as músicas dele e vocês fizeram uma versão adaptada do samba, é isso?
Exato. Então a gente tocou uma música dele, ela é meio que um funk. Então por ser um funk, eu acho que combinou muito com o ritmo de samba. E aí ficou muito legal. Estamos aí logo mais passando uma mensagem para ele, para ele gravar essa música em samba aí, que eu acho que ficou até melhor, né? Ficou até mais interessante, eu tô achando, hein?
Para a gente que gosta de samba, a gente sempre vai ser suspeito para falar isso, né?
Exato.
Houve uma conversa depois, vocês trocaram uma ideia com ele, qual que foi o pós?
Sim. A gente conversou por mensagem, né? Eu comecei com o alemão, né? Diretamente com ele, é muito difícil conversar com ele, ele tá num momento, numa carreira, né, muito, muito grande, mas por Instagram a gente, né, agradeceu a presença dele, ele ficou muito grato também, então foi assim, acho que um momento em que ele realmente deu aquele passo dentro da cultura brasileira, então foi assim, talvez um momento ali onde realmente a gente abriu uma porta para ele conseguir ir para esse lado, talvez que seja algo que esteja guardando algo grande para ele, né, porque o Brasil adora receber esse tipo de artista, adora saber que, né, que um artista estrangeiro está abraçando a cultura brasileira e está, sabe, querendo fazer parte de alguma forma. Eu acho que pode ser que role alguma coisa no futuro aí. Pode ser não com a gente, claro, mas pode ser com outros artistas. A gente é tudo velho, né? A gente já está fazendo evento que é para conseguir... Assim, é o nosso futebol, né?
Lucas... Que bacana essa história e que bacana ideia de comunidade do samba. Eu queria te agradecer por essa conversa e a gente vai ficar em contato, a gente vai conversar mais vezes no futuro, tem muita coisa boa para tirar daí.
Com certeza, Fernando, muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, obrigado pelo espaço, por me escutar, por escutar toda a história e a gente se sente grato aqui em nome da comunidade do samba por ter registrado esse momento.
Voltando ao vivo dos estúdios da SBS em português, nessa quarta-feira, tudo indica que a união de centro-direita e centro-esquerda em Portugal elegerá como presidente António José Seguro, do Partido Socialista. As eleições serão no domingo, 8 de fevereiro, daqui 10 dias, portanto. Quem conta o clima político na Velha Terra é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
Fernando e ouvintes da SBS, os portugueses estão a habituar-se a dizer Presidente Seguro, António José Seguro. A decisão da eleição presidencial portuguesa, com a finalíssima segunda volta, é apenas de domingo a 8 dias, no dia 8 de fevereiro. Mas a eleição do candidato originário do Partido Socialista, António José Seguro, é dada como certa. Seguro aparece em todas as pesquisas de opinião, as sondagens, com intenção de voto à volta dos 70%, valor que é, aliás, recorde em eleições portuguesas. O opositor, nesta finalíssima, o ultradireitista André Ventura, com a proposta de estilhaçar o sistema político em Portugal, aparece com a volta de 30%. seguro começou por ter as intenções de voto dos eleitores do PS, partido de que foi líder entre 2011 e 2013, ano em que foi derrotado por António Costa, que viria a alcançar maioria absoluta no país, isto numa eleição interna do PS. Se Costa era o centro-esquerda do Partido Socialista, Costa fez aliança com os partidos à esquerda, seguro era o centro-direita no eixo plural que é o Partido Socialista. Seguro, então, derrotado, retirou-se da vida política. Retirou-se por 12 anos. Reapareceu agora. Na primeira volta da eleição presidencial, reuniu o voto de grande parte do Partido Socialista. Ficou em primeiro lugar na eleição, 8 pontos percentuais de avanço sobre o ultranacionalista Ventura. Ambos ficaram apurados para a decisão final desta eleição. Seguro parte com 31%, Ventura com 23%. Logo na noite eleitoral da primeira volta, toda a esquerda declarou apoio a Seguro, quanto mais não seja para derrotar a extrema-direita. Logo de seguida, também a direita clássica e conservadora também passou a declarar apoio a Seguro. Figuras emblemáticas que sempre foram adversárias do Partido Socialista, casos de Cavaco Silva, foi presidente por 10 anos, depois de ter sido primeiro-ministro por 10 anos, também Paulo Portas, foi líder do CDS, foi membro do governo que conviveu com a Troika, ambos elogiam a decência e a seriedade do Seguro, deixando implícito que Ventura seria um desastre para o país. Muitos outros dirigentes dos partidos à direita e figuras de topo estão a declarar apoio a Seguro. É assim que o governo formado por dois partidos à direita, o PSD e o CDS, se prepara para conviver com um presidente que é militante do Partido Socialista, embora da ala direita, mais social-democrata entre os socialistas. António José Seguro apresenta-se como candidato a presidente de todos os portugueses. André Ventura grita que quer ser presidente dos portugueses que querem derrotar as ideias de esquerda.
Vamos atravessar o Atlântico agora para falar do Brasil. O país bateu recorde no número de turistas em 2025. Foram mais de 9 milhões de estrangeiros que visitaram o país a passeio. Quem conta é minha colega e editora Luciana Fraguas.
O Brasil atingiu um novo patamar histórico nos gastos feitos por turistas que vêm ao país. Em 2025, os turistas estrangeiros que estiveram no Brasil deixaram 7,8 bilhões de dólares americanos, o equivalente a cerca de 41,7 bilhões de reais ou 11,6 bilhões de dólares australianos. O montante representa um aumento de 7,1% em relação a 2024. Só em dezembro, alta temporada, os turistas deixaram no país 688 milhões de dólares americanos, o equivalente a 3,6 bilhões de reais e cerca de 1,02 bilhões de dólares australianos. Os dados foram divulgados essa semana pelo Banco Central. Os números refletem os recordes históricos de chegadas em 2025. Foram 9 milhões e 300 mil turistas internacionais desembarcando no país, um total 37% maior que o previsto para o ano. O avanço consolida o Brasil como um destino cada vez mais competitivo e desejado no cenário global de turismo. Entre os destinos prediletos dos turistas internacionais, São Paulo continua sendo o principal ponto de entrada, com mais de 2 milhões e 700 mil chegadas, seguido pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os principais turistas que visitam o Rio de Janeiro vêm da Argentina, Chile e Estados Unidos. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, celebrou o novo recorde e enfatizou que o turismo representa um pilar estratégico e crescente na economia brasileira, com contribuição de cerca de 8% do PIB nacional.
A gente tem o principal público nosso argentino, né, um número sempre foi. Isso tem a ver com óbvio, com a proximidade. Isso é no mundo inteiro, né, gente? Assim, há um estudo importante que quando você pensa no turismo internacional, há uma média de voo de até 5 horas para visitas internacionais de qualquer viajante, qualquer turista, né? Então, por isso que a Europa tem um fluxo de turismo muito grande, porque em 5 horas você circula quase que a Europa Ocidental inteira. E o Brasil é um país de dimensão continental, você não atravessa nem o Brasil todo em 5 horas, né? Então, você tem esse desafio aqui. Então, a Argentina é um grande fluxo de argentinos, sempre foi o principal turista para cá. Em segundo lugar, hoje está o Chile. E na Europa, o principal país emissor é a França, né? A França é o país que mais emite turistas para o Brasil da Europa. E aí depois tem Portugal, tem Inglaterra, tem Alemanha, Espanha e Itália. Os franceses se espalham muito pelo Brasil, né? Você tem francês indo desde Foz do Iguaçu até as praias do Nordeste. Nas praias do Nordeste, muito, porque aí você tem um fluxo de jovens, né, fazendo esporte náutico, né? O kitesurf, por exemplo, é uma coisa que pegou muito no jovem francês para o Nordeste brasileiro.
Como ouvimos do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em relação aos mercados de origem, a maioria dos turistas vieram da Argentina, com 3.386.000 visitantes, aproximadamente um terço das chegadas, seguida pelo Chile e pelos Estados Unidos. Um grupo combinado dos principais mercados europeus, incluindo França, Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, totalizou 1.274.000 chegadas. Os dados de visitantes australianos ainda não foram divulgados, mas, para se ter uma ideia, em 2024, o Brasil recebeu quase 53 mil turistas OSIS. Um crescimento razoável, um crescimento de 12,7% sobre os números de turistas australianos que visitaram o Brasil. Segundo o relatório da ONU Turismo, em 2025 o Brasil cresceu quase 10 vezes mais que a média mundial. Enquanto as chegadas internacionais no mundo cresceram 4%, o Brasil apresentou ampliação de 37%, desempenho que coloca o país no topo da lista de destinos com crescimento expressivo entre os dados já consolidados.
Estamos chegando ao final do programa em português da SBS desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2025. Obrigado por sua companhia. Pode encontrar todos os nossos boletins e reportagens no site sbs.com.au/português. Siga-nos também nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook. No Dial da SBS 2, o programa é sempre às quartas-feiras e domingos, ao meio-dia, horário da costa leste da Austrália, porém não é horário de Queensland, que está em horário de verão. Voltamos no domingo, mesmo horário, e novamente na quarta-feira da semana que vem. Obrigado, um abraço!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.